Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Dono de um patrimônio natural único, o Brasil resiste à adoção de metas de proteção da biodiversidade em nível global. Nas negociações, na primeira fase da Conferência das Partes sobre a Diversidade Biológica, a COP15, que acontece essa semana, o governo brasileiro tem se colocado entre os países que preferem objetivos menos ambiciosos para limitar a destruição de ecossistemas e a extinção de espécies ameaçadas. O maior objetivo do evento é encaminhar a adoção de um novo marco com 21 pontos a serem viabilizados até 2030 e implementados pelos países antes de 2050. Um dos principais é ampliar as áreas terrestres e marítimas protegidas de 17 para 30% do planeta. Carlos Joly, professor da Unicamp e coordenador no Brasil da plataforma da ONU IPBS, de cientistas especializados nesse tema, comenta.
Infelizmente, essa proposta não conta com o apoio brasileiro. O Brasil está defendendo que isso é uma decisão de cada país, que não existe uma métrica perfeita, que nada garante que os 30% vão, de fato, assegurar a preservação da biodiversidade e que não existe uma base científica para essa tomada de decisão. O fato do Brasil ter sido um grande protagonista positivo nas conferências até 2018 põe em dúvida se a COP15 será capaz de avançar nessa direção, porque sem uma liderança clara do Brasil, não sei se isso acontecerá.
A exemplo das espinhosas negociações sobre as mudanças climáticas, as de biodiversidade também envolvem 195 países sobre a mesa. Na comparação com a sua irmã mais famosa, a COP15 agora visa a assinatura de um pacto semelhante ao Acordo de Paris, mas sobre a natureza, para reverter as curvas de perdas de espécies e de habitats naturais devido às ações humanas. O coordenador do Programa da Convenção da ONU para a Biodiversidade, o brasileiro Oliver Hillel, explica.
É um marco estratégico para a ONU, para todos os países. Vai ser colocado na Assembleia de Governança Ambiental de toda a ONU. Ela vai ser adotada por todas as agências da ONU e, portanto, também vai ser oferecida aos países como a estratégia para a biodiversidade. Então, é importante a participação de todos os países.
Oliver ressalta que para nações grandes e ricas em biodiversidade, a meta de 30% deveria ser o mínimo e seria um objetivo fácil a atingir. Mas opções políticas têm levado certos governos, como os do Brasil e da Rússia, a se mostrarem avessos a mais cobranças, além das que já são feitas sobre o clima.
O Brasil e outros países têm um certo receio de que, ao se fixarem os objetivos, algum comprador possa dizer ao país: olha, vocês estão vendendo soja ou vendendo outros commodities que estão significando a destruição da sua floresta. Então, eu prefiro comprar de outro fornecedor que possa me garantir que o que eu estou comprando não está destruindo um recurso que é global.
Outro tema crucial é um consenso sobre o financiamento dos países desenvolvidos para a conservação da natureza nos países pobres. A exemplo do que já foi feito para as ações climáticas. Carlos Joly analisa a posição fragilizada de Brasília nessa demanda.
O problema é que o Brasil, na área ambiental, perdeu por total a credibilidade. Nenhum país vai entrar num acordo financeiro com um parceiro no qual ele vê como um incentivador da degradação ambiental e não um país interessado em, de fato, implementar.
Os bancos multilaterais, agências de financiamento e até as seguradoras estão cada vez mais cuidadosas com o aspecto ambiental antes de liberar recursos. Oliver Hillel ressalta que não haverá uma solução eficiente para o clima se a preservação da natureza não estiver integrada.
Não faça o erro de se adequar ao clima e daqui a 2-3 anos você vai ter que se adequar à natureza de novo, porque nenhum banco hoje separa os dois. O Banco Mundial não vai emprestar dinheiro para um país que vai destruir a natureza e proteger o clima.
Devido à pandemia, a fase final da COP15 foi adiada para abril e maio de 2022 em uma cúpula sediada em Kunming, na China. Este foi o Planeta Verde, o podcast de meio ambiente da RFI. Thank you.